Foi. É, primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui comigo.
Que isso, eu que agradeço aí o convite.
Eu fiquei surpreso quando o pessoal da Marana me apresentou a sua carreira. Eu falei assim, cara, ela tem 17 anos, tem uma voz dessa, gente.
Que isso? Obrigada, que
Então,
isso?
esse ano ele começou todo vapor, né, para você, né? Aí, no caso, a gente está falando do novo single Fragmentado.
Sim,
É,
sim.
eu queria começar perguntando um pouco como é que foi o processo de criação dele, como é que é a história que surgiu essa música.
Sim. Então, o single Fragmentado, ele eu sou compositora também, né? Mas no caso da Fragmentada é uma música que não é
Romantista.
minha. Ela é do Cadim e do Marco Polo, são dois compositores. Na verdade, a gente até teve a notícia bem triste, infelizmente, um pouco recente, o Cadim até se foi, infelizmente, era um
Infelizmente.
cara super incrível. Além de ser músico, ele era um ótimo compositor, mas a Fragmentado é dele, junto com o Marco Polo, que é um compositor incrível, que eu sempre estou compondo com ele também. E a gente estava à procura ali de um single, né, numa pegada diferente, para começar ali 2024. E quando eu escutei essa composição, eu falei, cara, acho que ela tem super a ver, porque ela tem uma composição meio pop, mas eu acho que se a gente colocar ali bastante eletrônico, bastante guitarra, a gente pode fazer uma versão mais pedrada dela, assim. Então, e deu super certo. Eu achei que ela super combinou quando a gente foi produzindo a Vitals com essa ideia de misturar o rock and roll com dubstep, né? Com música eletrônica. E ficou sensacional. E a galera aparentemente curtiu também.
Então, nesse caso, como é que foi a sua ligação, o seu trabalho com eles, em relação a eles? Como é que você chegou até eles?
Então, eu já conhecia eles, né? Eu já fiz outras músicas com eles. E eles são compositores, né? Então, e aí posso gravar essa música e tal? A gente já tem parceria por conta de outros sons. Levei para ir para o meu estúdio, não, para o estúdio que eu gravo em São Paulo, que é a One Produtora. Levei para os meninos a música e a gente começou a produzir. Eu sempre participo das produções, não sou eu que gravo os instrumentos, mas eu sempre participo, dando opiniões de arranjos. De como a guitarra pode ser, como a bateria vai ser e tal, e daí eles vão gravando, e lá eu gravo a voz também. Na verdade, foi uma loucura esse dia, que eu até lembrei disso. Que nesse dia, lembra quando teve aquela chuva em São Paulo que acabou energia em
Então, eu sou
quase
do
São Paulo
Lima.
inteira? Ah, você é do Rio, ah, tá, desculpa. Mas, ai, foi ano
Mas a gente
passado
é vizinho, a gente sabe
que
da gente.
teve. Então, teve uma chuva que assim. Muito lugar em São Paulo ficou sem energia. E a gente tava. Era uma sexta-feira, eu tava
Foi
lá,
esse
fui
ano?
pra São. Não, foi ano passado.
Ah, tá. Porque
Foi ano
não
passado.
sei, não sei como é que tá aí, mas esse ano tá sinistro.
Tá. Não, foi ano passado, foi ano passado. Foi, acho que já era dezembro já. E
E aí?
daí. Nossa, e daí a gente chegou lá, começou a produzir, a gente tava penando ali com os arranjos e tal. Do nada. Uma chuva, acabou a força, não voltava. Tanto que eu tinha até. A chuva foi tão forte que eu tinha um ensaio marcado com a minha banda de noite. A gente teve que cancelar um ensaio, que as pessoas não iam conseguir nem chegar no ensaio. Então, porque alagou, a árvore caiu para todo lugar. Daí a gente voltou para Piracicaba e a gente continuou a produção online, que a gente faz às vezes, quando tá difícil de achar uma data para fechar e tal, a gente faz produção online, né? Que fica mais fácil a distância. Então a gente continuou online, eu gravei a voz aqui em casa mesmo. Mas, nossa, doideira, que assim, acabou e depois era uma sexta-feira, a energia foi voltar, tipo, só quarta-feira. E teve
Caraca.
lugares em São Paulo que voltou, tipo, uma semana depois. Foi loucura, loucura, loucura. Mas estamos aí. E a galera, nossa, a galera gostou muito dessa música. Ela tem um clipe bem diferente também. O clipe não lançou ainda, mas eu já lancei uns teaserzinhos, né, do clipe. A gente usou tinta neon, luz negra, para ficar uma vibe meio rave, assim, né? Já que ela é bem eletrônica.
Toda artista solta sua criatividade no clipe, né?
Exato. Então, eu tive essa ideia com a minha mãe, inclusive. Sou eu e ela que a gente produz os clipes. É caseirão, assim, total. A gente faz aqui em casa mesmo, a maioria
Faça
dos
escolher.
clipes. Exato. E a gente comprou Shintos, pó neon, tudo e tal. A gente tacou até na minha guitarra, tacou, eu fiquei inteira com tinta e tal. E tá bem interessante, ficou bem legal, ficou bem diferente também de tudo que eu já tinha feito antes, esse negócio do neon e tal.
Foi legal pra caramba. É, nesse caso, você falou que você dava uns pitacos, né, na hora da produção lá, né, de criar a música. É, a música, ela, no caso deles, ela já nasce sendo para você, ou você vai lá e adota ela praticamente?
Calma, deixa eu ver se eu entendi. Você diz na hora que eu
Não,
chego
porque você falou
com
que
a
na criação
música?
da música você acaba dando uns
Sim.
pitacos nela na hora.
Sim, exato. É, vou dando umas
Então,
dicas e
ela
tal.
não, vocês criam ela juntos, né?
Sim, a gente cria elas juntos, é.
Entendi.
Exato.
Porque eu pensava, tipo assim, ah, eles já podem estar com ela em mente, aí você vai lá e
Ah, tá. Não, não, não.
entra.
É assim. Não, não, não. Porque eu chego. É que depende da música, mas a maioria das composições são minhas. Então, o que que eu faço? Eu gravo uma voz e violão aqui em casa, escrevo a música, gravo uma voz e violão, mando para eles, falo, ó, o que que vocês acham? Acho que essa rola gravada? Eles falam sim, falam não, muda isso, muda aquilo. Eles dão umas dicas também, a gente vai se ajudando. E
Sim.
daí eu, quando a música é, né, pô, beleza, vamos gravar ela, eu já mando algumas referências do que eu tô pensando. Então, eu tô pensando na música mais eletrônica, tô pensando numa música mais de boa, mais pop, mas isso, mando algumas referências. E daí a gente vai chegar. A ideia é a hora que eu chego lá que a gente começa tudo junto. Então eles deixam para. Até eu adoro participar desse processo inteiro, né? Então a hora que eu chego mesmo é a hora que eles começam escutando, já pensando. Lógico, às vezes alguém vem com alguma ideia e tal, mas é tudo junto ali mesmo.
Sim. É, como compositora, que você também tem suas músicas compostas por você também, né, inteiramente,
Sim.
é, como costuma nascer uma ideia sua? Você vai muito pelo que você está passando na hora, ou você vai mais seguindo a tendência que está atualmente?
Sim, eu acho que eu vou muito pelo que eu tô passando na hora, mas eu sempre tento imaginar, tipo, tá, é o que eu tô passando, só que eu tenho que imaginar as outras pessoas escutando o que eu tô passando e se conectando. Então,
Como é
às
que eu
vezes
vou
a gente.
passar isso para a pessoa, né?
Exato, exato. Então, às vezes a gente tem que mudar alguns ali palitinhos para não ficar tão pessoal, que, tipo, às vezes eu tô passando isso por conta de uma coisa muito específica, mas eu tenho que transformar de uma maneira mais geral, para que todo mundo consiga se conectar. Porque a música não é para mim, né? Sou eu que estou fazendo, mas é para o público escutar. Então, mas eu costumo, eu acho que quando é uma coisa que a gente está passando, ou alguma coisa que a gente tem referência sobre, fica até mais fácil a gente pensar no que falar, acaba sendo mais verdadeiro, né? Então, mas depende muito também. Às vezes eu, tipo, assisti um filme. Eu falo, nossa, imagina escrever uma música imaginando que eu sou essa pessoa, tal.
Sim.
Então varia muito. Eu tô lançando meu terceiro álbum, né? Então é música
Sim.
pra caramba. Então cada uma nasce ali do seu jeitinho, né?
É, isso que você falou de escrever pensando nos outros, essa é a diferença, né, entre escrever um diário seu e compor uma música. É
Exato.
basicamente isso.
Exato, porque a pessoa tem que escutar aquela letra e imaginar, entender exatamente o que você tá passando. Então é difícil às vezes, porque tipo, você sabe o que você tá passando. Então às vezes você lê, você pensa, nossa, beleza, tá show. Às vezes você mostra pra alguém, a pessoa fala, tipo, nossa, o que que você quis dizer nessa frase aqui?
Sim.
E daí você pensa, putz, não tô explicando direito. Daí você vai, faz, até
É aquele
ficar.
negócio que às vezes na nossa cabeça o pensamento faz sentido, mas quando o outro vai interpretar,
Não
não
faz,
faz.
exato.
É,
Exato, exato.
por esse lado, qual foi a música que você se lembra que mais deu trabalho nesse processo de você conseguir passar uma mensagem sua?
Eu acho que a mentira favorita foi. Ela é uma música com um assunto sobre rede social. Ela lançou antes de Fragmentada. Ela fala sobre rede social, sobre tudo, toda uma crítica por trás de como as redes sociais podem ser falsas, né? Tipo, por isso que chama mentira favorita. E fazia muito tempo que eu queria escrever sobre isso, sobre tipo como as pessoas acabam, às vezes, se enganando pelo que elas veem nas redes, acabam fazendo elas mal, né, e tal. E fazia muito tempo que eu tentava, escrevia, não ficava bom, e tipo, é um assunto difícil, né, você fazer uma crítica sobre
É
rede
um
social numa
temas muito
música, né?
complexo, né,
É
nesse caso, né?
muito complexo de você, tipo, colocar ali na música, eu tentava, tentava, não conseguia. E a solução que eu achei foi compor com uma outra compositora, que é a Maíra, ela é artista também, lança músicas. E daí, quando eu tava ali com outra pessoa, que daí facilitou, porque daí ela falava, eu falava e a gente conseguiu colocar numa música. Então, acho que essa foi uma das músicas que mais eu trabalho, assim, de conseguir passar a mensagem de uma forma simples que todo mundo entendia, porque era uma crítica, uma coisa complicada de passar. As outras músicas que eu já fiz sobre, tipo, estar apaixonado, ou ao contrário, estar superando alguém e tal, eu sempre tive mais facilidade de achar ali as palavras, ou quando você perdeu alguém e tal. Agora, fazer a crítica à rede social foi mais difícil.
E é uma coisa, rede social, os temas, né, que você falou, né, também sobre relacionamentos, que questão de amar, é uma coisa que liga muito com o seu público, né, pela faixa etária também,
Sim,
pelos jovens.
exato, exato.
Como você tem esse retorno do público? O que você acha do retorno do público?
Então, eu acho que principalmente pela a parte do estilo das minhas músicas, né? Eu sempre fui muito roqueira, muito roqueira, metaleira, assim, total, total, sempre fui muito. E eu tinha até um pouco de dificuldade, porque é muito difícil achar pessoas da minha idade que escutam as bandas que eu escuto e tal. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu tive que pesquisar bastante para achar um jeito de, tipo, fazer o que eu gosto, mas tentar colocar ali uma pitada de uma coisa mais moderna e tal. Então, eu sempre tendo aí esse lado do misturar o rock com o eletrônico. Eu acho
Você
que.
pensou na Avril Lavigne, por exemplo?
Sim, a Avril Lavigne total. Mas é até muito doido, porque, tipo, a Avril Lavigne, ela super conecta com jovens, mas já tá começando a ser uma. Mas já é uma outra geração, né? Se você parar pra pensar, tipo.
Ela tá migrando, 2010, eu acho, por aí que ela explodiu,
É,
né?
exato, exato. Já é, então, tipo, eu tive que pensar em coisas bem atuais mesmo. Então, se você pegar coisas tipo Imagine Dragons, por exemplo,
Bom.
eles não são rock and roll, mas tem uma pegada rock ali que você percebe misturado com eletrônico. Então, aos poucos a gente vai tentando ir para aquela vibe, fazer composições mais pops. Só que na hora de produzir a gente coloca as guitarras para não deixar de ser minha cara, né? Porque fazer o que a gente não gosta é muito chato também. E as letras? Eu sempre tento deixar as letras mais juvenis e, tipo, simples possíveis, com assuntos como esse, tipo, rede social é super atual, relacionamento, acho que é a coisa que mais cola também. Tem um assunto de uma próxima música que eu vou lançar também, que fala sobre o assunto de estado mental, essas coisas também. São assuntos que super conversam, né, com a galera de hoje em dia.
Mas tem uma questão que você falou da inspiração. A gente se inspira para criar nosso próprio estilo, né? Mas a gente também tem que manter aquela autenticidade nossa, nesse caso.
Exato, exato,
Como é que
exato.
você equilibra isso? Tipo, até onde eu vou me inspirar sem estar copiando realmente
Sem estar copiando.
artista? Como é que você
É,
enxerga isso?
isso é muito difícil, porque já teve, acho que já teve umas duas, três vezes que eu gravei uma coisa, gravei uma música assim, e a hora que ficou pronta, eu escutei. Eu falei, putz, acho que lembra muito essa música. Eu mostrei para mais duas pessoas e, tipo, as pessoas na hora falam, tipo, nossa, lembra
Tá muito na
demais.
cara, né? Que
Tá muito na cara. E daí, putz, aí você tem que fazer de novo. Porque às vezes acontece até sem querer. Não é aquela coisa de propósito, ah, eu vou copiar essa música.
é o
Mas
que eu
às vezes, como a
consumo,
gente.
né?
É, como a gente tem muita referência, a gente tá acostumado, às vezes a cabeça nem percebe e vai lá e copia. Então é bem difícil. Eu acho que você ter várias referências é o que ajuda, porque daí você acaba, tipo, não copiando nada específico, mas você vai, tipo,
Sim.
nossa, o timbre da guitarra dessa música específica eu gosto, vou tentar fazer algo parecido, mas, tipo, puxado mais, a bateria, vai, tipo, ter várias referências mesmo. Eu sempre. Uma coisa que eu tinha até dificuldade no começo, como eu falei, eu sempre fui muito roqueira, muito metaleira, no começo eu tinha um pouco de dificuldade para conhecer coisas novas. E daí, só que hoje em dia eu me acostumei super com isso. Às vezes é um estilo que eu nem gosto, mas eu tô lá escutando, pegando referências, às vezes um efeitozinho que eu vou gostar e tal. E o nosso próprio gosto tá na gente, né? Então a gente vai. Então a gente. Eu vou escutar, tipo, duas guitarras e eu vou saber falar. Tipo, se por exemplo, se a galera decide falar pra mim, ó, as duas são ok. Qual você gosta mais? Daí a gente vai no nosso gosto mesmo, né?
Fazendo até uma brincadeira com o nome, são fragmentos de várias pessoas que eu inspiro.
É, exato, exato.
É isso.
Muito bom. São
E
cacos
voltando a
que vão
falar
se
sobre a música
juntando.
em si, ela, a gente sabe que a música tem um grande potencial de transmitir uma mensagem, né? Isso que a gente tá falando, né? De comunicação. É, nesse caso, qual mensagem que você espera passar para as pessoas com
Com
fragmentado?
fragmentado? Eu acho
É.
que fragmentado eu tento passar uma mensagem assim de força para as pessoas, porque a música fala sobre um relacionamento que, né, não deu certo, a outra pessoa não foi legal, brincou com sentimentos e tal. Só que daí, ao invés de ser uma música tipo, ai, estou extremamente triste, você me magoou, não, é uma música tipo, agora você que tá mal, porque você me machucou e eu tô bem. E eu quero assistir você sofrer agora. Então, eu acho bom para tipo trazer uma boa autoestima nas pessoas, uma autoconfiança também é sempre muito bom, porque a gente sabe, eu sei, a gente sabe que é difícil passar por relacionamentos e terminar e tal, mas chega um ponto que a gente tem que, né, aceitar o que aconteceu e voltar a gostar de nós mesmos, entender que tipo que a gente não pode não gostar de nós mesmos, então tem que superar e tem que se sentir bem com você mesmo e tem que jogar na cara da pessoa também.
Essa mensagem que você falou agora fala muito sobre a depressão também, né? Tem muito a ver com isso também, né? As pessoas que sofrem com essa questão. Você acha que a
Sim,
música é
sim.
uma boa, não sei se você passa por isso, mas quem passa busca ajuda. É, mas você acha que a música pode ajudar nessas questões também?
Com certeza, sempre. Não só fragmentado, mas eu sempre espero com todas as minhas músicas, independente de qual for de qual for o tema ali da música, mas passar uma mensagem para as pessoas que elas não estão sozinhas. Eu espero que tipo, as pessoas escutem a música, independente do que elas estiverem passando, se conectem e aquilo traga um sentimento de tipo, olha, não sou só eu que passo por isso, tem outras pessoas que passam também. E às vezes isso desperta ali alguma coisa, um sentimento dela se conectar. Eu acho isso muito legal. A música que eu lancei, que eu acho que eu mais vi isso, foi a versão que eu fiz de Camila Camila. É uma música do Nenhum de Nós, que eu regravei uma versão, uma música antiga, e eu fiz uma versão mais moderna e tal. E ela fala sobre a violência contra a mulher. E eu lembro que, tipo, na época que eu gravei essa música, eu pensava, cara, se eu fizer, tipo, um post falando sobre isso, eu acho que não vai impactar tantas pessoas do que eu fizer uma música. Então, fiz uma música falando sobre isso e eu tive várias mensagens de mulheres falando pra mim, tipo, eu me conectei com a sua música, eu me passei por isso, mas eu consegui superar, é muito triste isso que a gente passa. Ou, tipo, pessoas que, tipo, recentemente passei por isso, ou estou passando por isso, sua música me incentivou a procurar ajuda e tal. Então, isso é muito legal, isso me traz uma felicidade assim que não tem preço.
Essa comparação do post que você fez, de fazer um post ou de criar uma música, a internet ajudou muito, tem, né? A questão da propagação daquele meio, né, que você usa para comunicar.
Sim.
Em relação à indústria musical, como você acha que a rede ajudou? Redes sociais, como TikTok, música acaba pegando hit por lá, né? Spotify tá ganhando
Sim.
feliz. Como você
Nossa,
observa isso?
eu vejo assim que os tempos mudaram muito, muito, muito mesmo. Tanto que a gente vê esse esquema do TikTok, é muito louco, né? Assim, passa, sei lá, 3 dias já é outra música que é hit, é tudo muito rápido, né? Só que ao mesmo tempo eu sinto que trouxe muitas oportunidades para artistas pequenos, e vários estilos também. Você vê, tipo, lógico, a gente tem ali os estilos mais escutados do Brasil, né? Que é tipo punk, trap, sertanejo e tals. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais deram uma liberdade muito maior para a gente divulgar o nosso trabalho e pessoas conhecerem, independente do estilo. Então, eu acho ótimo as redes sociais. Não é fácil, você tem que ali postar bastante, gravar vídeo, gravar conteúdo. É um trabalho mesmo, né? Só que eu acho sensacional. Sensacional mesmo, eu acho que ajuda super o artista.
Essa questão de viralizar, muitos compositores falam que o difícil é mais um refrão, né? Que é o que pega.
Sim, é um pedacinho,
Na sua
né?
experiência, qual é a maior dificuldade na hora em qual parte da música que é mais difícil compor?
Ah, o refrão, com certeza, ele costuma ser mais importante, né? Principalmente quando o refrão costuma ser a parte que fica na cabeça das pessoas, né? Então, às vezes você escreve cinco refrões em um dia só e você vai escutar e fala, tipo, nossa, eu não acho que nenhum tá mega impactante. Então, a luta sempre é essa, ir fazendo refrões, procurando por um impactante. Às vezes, começar pelo refrão, o refrão tá legal, daí você faz o resto da música e tal. Refrão é muito importante.
Você tem alguma história que você possa contar de músicas suas que tiveram várias versões, por exemplo?
Sim. É, deixa eu pensar na. É que eu tenho, acho que umas cinco músicas gravadas que não lançaram ainda, então eu tenho que pensar nas que já lançaram. É, deixa eu ver. Fobia, que foi uma música. Foi. Já faz um tempo já, foi 2020. Nossa, tô perdida. Está 2024, né? É, foi 2022 que lançou. Nossa,
Olha
parece que
aqui.
foi ontem, né? Parece que foi ontem, foi 2022 que lançou. Ela faz parte do meu álbum Conflitos. E ela é uma que teve. Que o refrão, a melodia estava pronta, mas a letra eu mudei várias vezes. Várias, várias vezes, até ficar do jeito que ficou. Que eu lembro que, tipo, não. Tava difícil passar a mensagem que eu queria passar. É Acidez também, que é uma música super triste, que é sobre você perder alguém, né? Uma música super triste, todo mundo fala, ai, que chora com essa música e tal. E foi difícil achar um refrão também, impactante e tal. Então tem, nossa, várias que vão mudando, várias.
Só para dizer que você acertou o ano, tá?
Acertei o ano, né? Beleza. É, nossa, eu tô perdida, a gente tá passando muito rápido o ano. E a gente vai lançando coisa, a gente. Acaba se perdendo.
Dia a dia, né? Coletivamente nem sabe. A gente foi conversando até agora, mas para quem está conhecendo você pela nossa entrevista, queria saber um pouco da sua vida, como é que a música chegou até você, como você decidiu tomá-la como uma carreira, né?
Sim. É, eu comecei com aulas de violão com 6 anos de idade. Os meus pais, eles estavam certos, né? Eles achavam que era importante para o desenvolvimento da criança aprender algum instrumento. E realmente é, viu, gente? Quem tiver a oportunidade, recomendo muito. Comecei a fazer aulas de violão com 6 anos de idade, e daí eu sempre cantava junto, né? Eles perceberam. E aos 9 eu quis começar aulas de canto, daí eu comecei. E daí, desde lá, hoje em dia eu até dou aulas de canto, né? Mas desde lá eu me apaixonei, assim, principalmente pela música. Mas principalmente pelo canto. O canto foi a área que, assim, eu acho que eu passei a maior parte focando. Hoje em dia eu aprendo, né? Eu aprendo bateria, guitarra e tal, baixo também. Só que o canto foi a parte que, assim, eu mais me foquei nos estudos. E quando eu comecei a fazer shows, que eu tinha uns 12 anos, que eu percebi que era aquilo que eu queria para minha vida. Porque subir num palco e cantar me sentir muito bem. Muito bem, então eu me apaixonei pelo palco. Eu falo que se não fosse o palco, talvez eu teria, assim, dúvidas se eu seguiria a carreira musical. Mas estar em cima de um palco, a galera cantando as suas músicas, a galera curtindo, pra mim, tipo, nada. Eu adoro fazer show. Eu amo fazer
É uma
show.
energia surreal, né?
Nossa, surreal. Tá ali cantando, curtindo. Nossa, pra mim não tem preço que pague. Então foi o palco.
Você lembra como foi o seu primeiro show?
Lembro. O meu primeiro show de rock, assim, cantando com uma banda mesmo, eu tinha 12 anos, foram, assim, três músicas, três covers, acho que era, tipo, era uma banda de criança também, era Queen, Alice in Chains e, tipo, Deep Purple, e só que antes disso eu já subia nos palcos, assim, aleatórios para cantar, na escola quando tinha festa junina. Eu nem gostava de sertanejo, mas eu subia, cantava sertanejo lá, só por subir no palco. Acho que com 8 anos já tem alguns vídeos de eu cantando em festa junina da escola e tal. Mas show mesmo, assim, com banda, foi esse que eu tinha 12 anos. Já tava aqui em Prascaba. É que eu já me mudei várias vezes de cidade, já tava aqui em Prascaba. E, nossa, foi sensacional. É o primeiro show, né? Você ainda tá pegando ali, né? As coisas, você fica nervosa também.
Isso
Mas.
é uma coisa, né? A gente fica nervoso, né? Dá aquele frio na barriga, mas ao
Sim.
mesmo tempo todo artista tem que ser cara de pau, né? Tem que
Tem que
botar a cara
ser, tem
pra
que ir,
sair
tem
lá.
que ir. Eu falo que até hoje, tipo, as pessoas às vezes perguntam se algum dia o nervosismo vai embora. Não vai. O frio na barriga, pelo menos, tipo, um minuto antes de você subir no palco, você vai estar com frio na barriga ali. Porque, tipo, você vê a galera chamando o seu nome, dá um nervosinho, dá, você fica ali. Mas depois que você sobe no palco e começa a cantar, passa. Passa. É muito louco. Todo
Você
show é
sente vontade,
impressionante.
né? Nesse caso,
É,
não.
você fica à vontade, você fica à vontade, você curte e tal. E, ah, lógico, você vai. Se o primeiro show você tava muito nervoso, você vai aprendendo a controlar e tal, mas aquele friozinho na barriga nunca vai embora. Sempre
Isso
fica.
vai embora, tipo, do artista que tá começando agora, o mega
Ah,
famoso.
sim. Ai, pode ter certeza. Eu acho assim, se a pessoa tá ali em sua consciência, eu acho muito difícil ela ver aquele palco com muita gente e não sentir nada.
Nesse caso, você falou, mudando um pouco de assunto, mas tá bem seguindo esse assunto. Você falou que você dá aula de canto hoje, né? Nesse
Sim.
caso, tem aquele questionamento se qualquer um pode conseguir cantar, sabe?
Sim.
Cantar mal ou bem é uma boa situação, né?
Sim,
Você acha que qualquer um pode conseguir cantar? Como é que você vê essa situação?
eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender isso, né? Mas eu sempre falei, gente, que o canto, ele é como aprender qualquer outro instrumento. Só que, lógico, né? Tem a diferença que é uma parte do nosso corpo, né? É uma prega
Sim.
vocal que tá aqui, né? Biologia
Uma
e tal.
coisa interna sua, né? Que você
É
tem
uma
que
coisa
trabalhar.
interna sua, cada um tem um timbre e tal. Mas treinando, treinando assim mesmo, qualquer um pode cantar. Porque as pessoas não entendem que não é fácil. Não é
Sim.
fácil. Você tem que treinar, principalmente para você virar um cantor assim. Profissional de cantar qualquer tipo de música, fazer vários tipos de efeito, vários tipos de vozes, leva muito tempo e leva muito treino. Leva, você tem muito interesse naquilo, mas se a pessoa tem interesse, ela vai se esforçar ali, ó, pelo menos botando baixo ainda. Se a pessoa treinar 4 vezes por semana, em um ano, ela já vai fazer uma mega evolução. Em um ano, ela já vai estar tá começando ali a cantar. Ok, cantar legal. Sou uma pessoa que nunca cantou na vida, né?
E
Então, só que
você
precisa
já viu
treinar.
com seus alunos, por exemplo?
Hã?
Você já viu isso com seus alunos, por exemplo, sua
Ah,
evolução?
sim. A gente tem.
É porque
Cada aluno é de um jeito,
o
né?
ponto que eu quero chegar é o seguinte: como é? Você também passou por isso, também treinou, né?
Sim,
Tudo
sim, sim.
mais. Como é você tá pegando essa arte e passando adiante, passando para
Ah.
outra pessoa?
É muito gostoso, né? É muito gostoso. A gente tem vários tipos de aluno, né? A gente quem dá aula aí sabe, né? Tem alunos que se interessam mais, tem alunos que se interessam menos. Mas quando a gente vê ali um aluno que está
Tem uns que estão lá por obrigação da
interessado,
família.
é, exato. Então, tem vários tipos de aluno, mas quando a gente vê ali um que está realmente interessado, tirando dúvida, correndo atrás, é muito legal porque a gente se enxerga, né, no aluno. Então, tipo, tem coisas que eu lembro, tem algumas técnicas que são muito difíceis de aprender, que treinando assim todo dia vai meses para você começar a pegar. E eu lembro na época eu assim treinando, pensando em desistir, falando, nossa, não vai dar certo isso, não é possível. E a gente vê isso nos alunos, né? Os alunos às vezes ali frustrados e tal, nossa, não tô conseguindo. E a gente fala, calma. E na época eu não escutava meu professor, né? Meu professor falava pra mim, calma que você vai conseguir. E eu, não, esse cara tá louco. Mas hoje em dia eu entendo. E hoje em dia eu falo pros meus alunos, ó, eu sei que é difícil. Todo cantor passa por isso. Você tá indo muito bem, continua, não para, que uma hora chega. E uma hora chega, né? Uma
É.
hora, se você persistir, uma hora chega. Não tem jeito.
Isso que foi bom dar aula, porque realmente, isso que a gente tá falando, tem muita gente que vê cantor hoje, né? Tipo, ah, o filho disse que quer ser cantor. Aí fala, não,
Sim.
isso você tem que nascer com dom. Tem gente que imagina
É
isso, né?
muito comum. É muito comum. A única coisa que, assim, meu ponto de vista que tem, eu acho que, tipo, algumas. É, como do mesmo jeito que tem gente que nasce com mais facilidade em matemática, gente que nasce com mais facilidade em história, tem gente que nasce com mais facilidade de afinar as notas ou com uma extensão vocal maior. Isso é normal. Mas agora, dom mesmo, saber cantar, é só treinar, gente. Cantar
Ninguém nasce
profissionalmente é
sabendo.
só treinar. Ninguém nasce sabendo.
Para a gente voltar a falar mais da sua carreira musical, nesse caso, como é que você hoje tem 17 anos, no caso,
Isso.
e você estuda, né? Você
Então,
faculdade.
sim. Tô na
Então,
escola ainda.
nesse caso, como é que você divide a sua vida escolar, vida social,
Sim.
carreira? Você monta isso.
É bem difícil. Eu acho que quando a minha vida começou a ficar assim mais corrida por conta da minha carreira, lá quando eu tinha uns 13 anos, que eu lancei minha primeira autoral. Foi em 2020, nossa, que loucura. Foi quando eu fui pro Canta Comigo e tal. A partir daí foi ficando corrido. Eu tinha uma banda cover de criança também, a gente fazia show quase todo final de semana. E no começo, acho que quando eu era mais nova, assim, criança mesmo, 13 para 14, até para 15, era um pouco difícil de entender. Tipo, eu gostava da minha carreira, eu não queria desistir. Só que era um pouco difícil de entender, porque assim, a gente perde muita coisa, né? A gente deixa de ir em muita festinha de aniversário. A gente, assim, a gente sabe que adolescente não são pessoas, né, às vezes muito agradáveis. Então, na escola, a gente passa por muita coisa.
Normais.
por escolher esse caminho. Então, no começo, eu tive essa dificuldade de entender, de tipo, putz, eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que largar a mão de outras coisas. Tipo, eu lembro que eu fazia teatro, tive que parar de fazer. Eu fazia luta também, há um tempo atrás, tive que parar de fazer por conta de tempo. Só que a gente vai acostumando e vai entendendo. Ainda é muito difícil, é muito corrido, mas eu sei que assim, que meu sonho é viver da música. E eu sei o tanto que é difícil conseguir. Então, eu tô disposta aí a abrir mão de algumas coisas e correr atrás, trabalhar e correr atrás. Hoje em dia, que acho que eu tô mais velha já, né? Quase virando maior de idade, já é mais tranquilo de entender, a gente não fica remoendo tanto, né? E eu sempre tive um apoio enorme dos meus pais. Então, eles sempre ajudaram fazendo, tipo, rotinas, horários. Tipo, eu chego da escola, tá horário. Daí eu descanso meia hora, tá horário, eu começo. Faço isso, componho, treino guitarra, dou aula, sabe o quê? Então, essa rotina ajuda demais. Eu falo que se eu não tivesse essa rotina, eu tava perdida.
Você tá em qual série hoje?
Eu tô
Terceiro
no
ano?
terceiro, último.
Terceiro ano.
Terceiro ano.
É, então, nesse caso, uma coisa. É, você conseguiu uma coisa que muitos jovens não conseguem, né? Que ainda definir o que querem para a vida deles.
Isso.
Que é, realmente, eu acho muita pressão você chegar com uma turma, gente que não teve muita experiência de vida, maioria, né? E perguntar o que quer fazer da vida, para estar na faculdade.
Sim.
Nesse caso, como é que você se enxerga em relação a isso, em relação
Então, é muito louco, porque
colega?
assim, eu falo que eu tenho, hoje em dia, mais velho, eu tenho minhas amigas e tal, são super de boas. Só que nesse ponto, assim, agora que a gente tá mais velha, tem algumas pessoas que já escolheram e tal. Mas como eu meio que tinha decidido desde que eu tinha 13 anos, é muito diferente, porque a maioria das pessoas não, às vezes, a maioria não sabe até hoje, né, o que que vai fazer, até com 17, 18. E eu sempre me senti muito decidida. Eu acho que eu realmente, assim, achei a minha paixão na música e, tipo, e nada tirava da minha cabeça que eu queria fazer aquilo. Tive umas faculdades que eu escolhi quando eu era bem mais nova e tal, mas quando eu fui ficando mais velha, eu falei, cara, não, eu vou estudar música, eu vou viver de música, porque eu achei minha paixão, então
Foi.
foi sempre assim.
Então, próxima pergunta é sobre o estilo do rock mesmo. Infelizmente, passou várias décadas, né, desde que ele foi
Sim.
surgiu mesmo, mas até hoje ele é estereotipado como um masculino, né, às vezes, né?
Sim,
Nesse
sim,
caso,
sim, sim.
como você enxerga as forças das mulheres, né, nesse estilo? E principalmente você, tipo, para estar nessa nova geração, como é que você enxerga?
Sim. Eu acho que a gente vê cada vez mais surgindo mulheres aí no rock and roll, no metal também. A gente vê cada vez mais surgindo assim mulheres incríveis que realmente umas décadas atrás aí no passado a gente sabe o tanto que era difícil você ser mulher, principalmente nesse gênero musical que é o rock, principalmente o metal, que acho que ainda é mais masculino ainda. Então eu vejo cada vez mais surgindo mais mulheres e a galera ficando mais livre para isso também. Acho que a cada ano que passa vai surgindo mais pessoas que apoiam mesmo essas mulheres no rock e tal. E daí, só que a gente tem as coisas que a gente sempre vai passar, infelizmente, acho que independente do gênero musical, provavelmente mais no rock, no metal e tal, mas tem certeza que toda mulher, independente da área que ela tá atuando, a gente acaba passando por umas coisinhas, né? Uns comentários, tal, que tem bastante. Às vezes esquema, a gente tem várias histórias, né? Esquema até de tipo de não acharem que você que tipo ficarem, você chega para fazer seu show e o cara tipo, ah, mas quem que vai fazer o show hoje? Não, sou eu. Não, mas quem que vai fazer o show? Esse tipo de coisa, né?
Dá, fica até sem graça um pouco, né, nos caras.
A gente acaba passando, comentar, principalmente na rede social, né? Rede social é o lugar que mais tem os comentários doido. Às
Mas isso é uma coisa legal, desculpa interromper, por um lado que você
vezes. O
está
que é isso?
falando, nesse caso, você acaba se surpreendendo muito também, quando você vai ver.
Sim.
Você
Exato.
está
Não, sim.
no show, você vê uma garota tocando, você fala assim, cara, pô, que bom.
É muito legal. A gente, toda vez que a gente vê, tipo, alguma banda que tem alguma mulher, ou banda só de mulheres, na hora a gente pensa, pô, isso é muito legal. Traz um sentimento muito bom. E isso é muito bom mesmo. Mas assim, esses comentários aí vai passando, situações também, que não só, acho que independente da área, né? É, que a gente, nossa, mulheres, a gente vai aprendendo aí a lidar. Infelizmente, não. Em meu ponto de vista, o que eu achei para cada pessoa lida do seu jeito, né? Mas o que eu achei para eu lidar assim, melhor com esse tipo de situação foi, ó, entra no ouvido, entra no outro, vida que segue. Eu sei o que eu sou, eu sei do que eu sou capaz. E vida que segue, deixa falando aqui. É isso.
Você chegou a falar mais lá atrás sobre o Canta Comigo, que você
Ah, sim.
pô, como é que foi essa oportunidade de ir para televisão se apresentar?
Nossa, foi muito louco. Eu acho que assim, acho que foi o ponto ali que a minha carreira deu um, começou a virar realmente um negócio ali, que
Você já
antes era
estava
só
decidida,
cover.
né, que queria aquilo, né?
Já, eu já tava decidida, só que antes eu fazia tipo banda cover, showzinhos e tal, não tinha músicas autorais. Então quando eu fui chamada para Canta Comigo, eu vi com meus pais e tal, a gente falou, cara, isso é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, porque eu vou estar aparecendo na TV e tal. Então, quando eu fui chamada, eu já apressei para gravar a minha primeira autoral, para lançar. Então, eu lancei, tipo, a minha primeira autoral, acho que uma semana antes de eu aparecer no programa. O que foi ótimo, que daí eu apareci o programa, deu aquele boom, né, no meu Instagram, nas redes sociais. Tudo doideira, doideira. Foi uma experiência incrível como pessoa, como artista, tá lá. Várias crianças incríveis também com o mesmo sonho, né? Criança, adolescente e tal. E conversar com jurados, conhecer jurados incríveis, cantar, assim, de verdade. Ganhando ou não, passando para final ou não, a experiência de você estar lá é muito legal. E você evolui muito como artista, como pessoa, muito mesmo.
Você foi com uma música sua ou uma música, outra música?
Ah, não, que eu participei no programa? Ah, não, com outra música. A gente canta, foi cantando covers lá. Só que daí eu aproveitei para lançar mesmo no meu Spotify. Antes eu aparecer para ver, lançar minha primeira autoral. Que daí, como as pessoas entravam no meu Instagram e viam que eu já tinha música, daí isso
Sempre
ajudou
tem
e
esse
tal.
curioso, né? Ver que, pô, deixa eu pesquisar lá aqui. Sempre tem.
E daí já apareceu o Spotify, exato. E daí, desde esse meu primeiro lançamento, eu não parei de lançar música. Lancei meu primeiro álbum em 2022, meu segundo álbum, meu primeiro álbum em 2021, meu segundo álbum em 2022. Daí eu lancei alguns singles soltos ao longo de 2023 e vou lançar meu terceiro álbum agora, no primeiro semestre de 2023 eu lanço meu terceiro álbum. E
Expectativa.
vai indo. Ah, muito boa, como sempre, né? A gente vai pensamentos positivos aqui, né? Só na esperança. A galera tá, cada álbum muda, né? Cada álbum vai mudando. E eu sinto que, assim, uma coisa que dá para perceber muito, acho que como eu era muito nova, eu tinha 13 anos, né? No, nas minhas primeiras músicas, agora eu tenho 17. Dá para perceber uma
Amadurecimento.
bela. É, isso dá para perceber muito. Não, da, das, tanto a letra, a melodia, a própria produção das músicas vai. Isso você percebe muito. Você pegar uma música minha hoje em dia e meu primeiro lançamento. Você percebe, assim, uma evolução. A minha voz também, né? Minha voz também mudou, né?
Você
Tipo,
sente
ainda.
mais orgulho ou você sente mais cringe?
Ah, eu sinto mais orgulho. Quando, na época eu escuto as músicas, eu fico tipo. Nossa, podia ter falado outra coisa aqui, né? Não tá tão legal. Às vezes algumas melodias também que eu falo, tipo, nossa, isso aqui tá muito. Tá legal isso aqui, mas né, a gente não
Isso é
pode
uma
apagar o
marca da
passado,
pessoa que
né?
é talentosa, sabe? Ela sempre é autocrítica com o trabalho dela.
Exato, não, tem que ser, tem que ser.
Não
Eu
tem
sempre
uma
escuto.
entrevista que eu ouça sem ficar meio. Depois de muito tempo,
É,
mas.
exato, nossa, sim. É bom você. Até minhas músicas que estão lançadas, eu sempre escuto e falo, nossa, isso aqui podia ter feito de outro jeito. Não, sim.
Mas é motivador, né? A gente acaba melhorando a partir dali.
Ah, sim, a gente tem que sempre tentar melhorar.
Para a gente ir, nossa penúltima pergunta sobre Kids Rock for Kids.
Sim!
Nova York e Londres.
Sim.
O que você mais espera dessa experiência?
Então, o Kids Rock for Kids, a primeira vez que eu participei do projeto indo lá para Nova York foi em. Nossa, aí eu perdi de novo. 2022. A história desse projeto é muito louca, eu vou contar ela desde o começo. Na pandemia, quando começou a pandemia, esse projeto já existia lá em Nova York. Eles faziam shows para arrecadar dinheiro para doação. E quando entrou a pandemia, que eles viram que eles iam ter que parar os shows, eles quiseram fazer esse projeto online. E eles decidiram criar uma banda virtual. Antes de eu ir no Canta Comigo, eu lembro que eu tava tipo, eu postava cover no Instagram. Eu tinha tipo nem acho que eu tinha nem 4 mil seguidores assim. Não sei como eles aí em Nova York me acharam meu Instagram e falaram, viu, a gente tá criando uma banda virtual. Você quer e a gente quer que você represente o Brasil como
Aí você
vocalista.
olhou e falou, isso é golpe.
Eu tinha certeza, mas por enquanto era só gravar lá na minha casa. Eu falava, vou gravar, mandar o áudio, né? Que é esse projeto aí, não sei, vou mandar, se der alguma coisa, deu, se não deu, a gente já esperava, né? E daí isso foi, acho que teve tipo umas três lives que eles fizeram com essa banda ali online. Eu nem conhecia ninguém da banda, eu simplesmente gravava a voz em casa, mandava pra eles mixavam, mandavam o vídeo também, era isso. E daí em 2022, esse mesmo projeto mandou mensagem, falou, não, a gente teve uma brilhante ideia de trazer essa banda virtual e fazer um show presencial em Nova York. Daí eu tinha certeza que era golpe. Daí eu tive uma certeza, sim. Falei, não, eles querem. Você acha que eles vão bancar passagem, hotel, pra eu ir lá fazer uns shows com gente que eu nem conheço, nunca conheci na minha
E
vida?
bancaram?
Sim.
Caraca.
Sim, bancaram. Tanto que na época eles bancaram a passagem. Só que, tipo, algumas coisas eles não conseguiram, tanto que eu até fiz uma rifa. Primeira vez que eu fui em 2022, fiz uma rifa para ajudar no hotel, essas coisas, né? Porque era tudo muito caro lá. Só que assim, e daí eu fui fazendo reuniões com eles, vi que tipo tava certo, assim, eles mandaram o lugar que a gente ia ficar, o dia dos ensaios, o show, se realmente tinha lá, existia os lugares, não eram lugares imaginários, se realmente existiam. E tipo, foi tudo dando certo e aquilo eu fiquei tipo, caramba. E era, nossa, eu lembro que foi desesperador, porque eu tinha 15 anos, primeira vez que eu fui. E da minha banda, eu era a única pessoa que em inglês não era língua nativa. Porque era uma menina da Austrália, inglês. Eram dois meninos da Inglaterra, inglês.
Inglês.
E a outra menina do Havaí,
Inglês.
inglês. E eu lá. Oi, gente.
Qual era o seu nível de inglês médio?
Cheguei. Eu já falava inglês. Eu já falava inglês. Só que eu nunca tinha tido tanto contato com nativos. Então, mas eu já falava inglês. Lógico, no começo você dá uma travadinha, né? Mas eu já falava, eu já tinha dado. Aqui no Brasil eu já tinha dado até algumas palestras em escola de inglês, falando inglês. Eu já. Tanto que as reuniões era eu que falava com eles e tal. E daí eu fui pra lá. Ah, verdade, tinha mais um menino da banda que era dos Estados Unidos, né? Continuando sendo inglês, né? Não mudando muita coisa. E foi isso. Eu cheguei lá e a gente fez quatro ensaios com a banda. Deu tudo muito certo. Era todo mundo muito bom. A gente virou tipo, todo mundo virou tipo amigaço. E a gente tipo até hoje, gente, toda vez que a gente tá longe, a gente conversa, a gente tem contatos. E, tipo, nossa, é sensacional. Eu juro que sim. E lá é muito diferente esse negócio de música autoral, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que eu chamo a cultura do cover, né?
Sim.
Que às vezes é mais comum em bares e casas de show ser cover de sei lá quem, cover de sei lá quem. Mas autoral não é tão comum as pessoas quererem escutar.
Não é todo mundo que sabe compor, né? Que tem essa questão, né?
Sim, exato, exato. Só que até o público mesmo fica meio, quando é um som autoral, o público fica meio assim. Ah, agora eu vou lá pegar uma cerveja, não conheço essa música, mas a gente vê muito disso. E lá é um pouco diferente. Lá, as casas de shows e as pessoas, eles gostam de escutar coisas novas. E as casas de shows gostam de trazer bandas autorais, que assim, ninguém conhece. Tanto que na banda eu cantei uma música minha, em português. Tipo, os gringos lá sem entender o que eu tava falando, e eles deram uma abertura para eu cantar em português, a minha música.
Mas tá igual a gente ouvindo eles, né?
É, igual a gente ouvindo eles, exato. Não muda muito, não muda muito. É, então eu fui lá, 2022, deu super certo. E daí, 2023, eles chegaram assim, ó, vamos fazer Nova York de novo e a gente tá tentando Londres. E daí, meu Deus, que eu nunca fui pra Londres, né? Eu nunca tinha ido pra Nova York, nunca tinha ido pra Londres também. Meu Deus, Londres, né? Londres, né? Nossa. Daí deu certo. Lá em Londres foi sensacional também.
Na época você viajou
Sensacional.
sozinha para Nova York?
Hã?
Na época você foi sozinha para Nova York?
Não, eu fui com meus pais.
Ah,
Em
fica.
2020, 2022 eu fui com meus pais. Daí pra Nova York em 2023 eu fui com meus pais também. E Londres eu fui sozinha. Londres eu já fui sozinha. Ano passado, Londres eu já fui sozinha.
E aí, você perdeu na viagem?
E daí, deu um medinho, mas eu fiquei paranoica, né?
Nossa,
Então
porque
eu.
todo mundo tem uma história de viagem quando vai
Ah,
sozinho.
todo mundo tem. A única coisa que eu tive mais dificuldade foi como a imigração do Reino Unido é meio chatinha, né? E eu chegando lá, brasileira, 16 anos, sozinha. Oi, gente, tudo bem? Posso entrar? Daí eu tive que ser, tipo, vários documentos que eu tive que levar, várias autorizações e tal, mas deu tudo certo. E daí agora, provavelmente, esse ano eu vou sozinha também, em junho. Daí eu vou sozinha.
Até agora ninguém da polícia veio atrás de você, então tá tudo bem.
Até agora ninguém me processou, nem nada, então tudo certo.
Isso aí. É, por fim, eu queria que você dissesse para os jovens que estão assistindo a nossa entrevista, quais dicas você dá para quem deseja seguir a carreira da música?
Sim. Eu acho que essas dicas que eu vou dar, acho que vale para tudo, não só para música, mas eu vou falar de música antes. É, quem quer seguir música, gente, não pensem que música é tipo, ah, vou fazer música porque eu não tô a fim de trabalhar, então eu vou fazer música. Que é muito pelo contrário. Você
Tem muita
tem
gente
que
que usa essa
se.
desculpa, né?
É, tem muita gente que usa desculpa, ah, vou fazer música porque assim, eu não tô a fim de correr
É
atrás de
fácil.
nada, que é fácil. Acreditem ou não, isso é uma ilusão de vocês, gente. Música, primeiramente, tem que estudar como qualquer outra matéria. Tem que estudar, tem que. O instrumento que você estiver fazendo, o canto, independente de cara que for, tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que correr atrás, tem que correr muito atrás. É difícil, gente, é difícil. Então, mas não tô desanimando ninguém, viu? Não tô querendo desanimar ninguém. Pelo contrário, se vocês querem fazer música, gente, façam um planejamento de carreira. Ó, em tal ano eu vou lançar tantas músicas, tal ano eu vou lançar tantas músicas, vou lançar uma música cada 2 meses, vou lançar uma música cada 40 dias. Façam antes de não comecem do nada, antes de começarem, façam um planejamento com calma, estudem no, nas redes sociais tem muito muito conteúdo. Às vezes, ah, insista, mas eu não consigo comprar um curso, eu não consigo. Gente, tem muita coisa gratuita também no YouTube, nas redes sociais, tem muita coisa de qualidade que vocês conseguem achar. Então, corram atrás de tudo que vocês podem. E para quem for aí agora, qualquer carreira, acredite em si mesmo, porque nada é impossível. Às vezes o seu sonho pode parecer muito difícil, né? Tipo, ah, eu quero ser um mega cantor famoso. Pode parecer difícil, mas não é impossível, né? Outras pessoas já fizeram, por que que você não pode fazer então? Acredita em si mesmo. Vai ter dias que você vai estar assim, meu Deus, vou desistir, mas não desista, que vale a pena. O importante é você fazer o que o seu coração gosta, porque, nossa, imagina ficar trabalhando com uma
A
coisa
vida
que você não gosta.
toda, o prazer nisso.
Ficar trabalhando ali, tudo bem, né? Tem a parte de você ganhar o dinheiro e tal, mas imagina ficar todo dia ali trabalhando uma coisa que você não gosta. Então, procurem o que vocês gostam de fazer e deem o melhor de si naquilo que vocês gostam de fazer. É isso.
Tem uma pesquisa que fala que 90% dos brasileiros não trabalham com aquilo que gostariam,
É
né? Trabalham
muito
mais
triste isso,
com a questão
né?
do dinheiro, mas não precisa tentar. É isso.
Não custa nada. Quem sabe você não pode fazer parte dos 10% que trabalham com aquilo que amam. Então, mas é difícil, gente. Mas vocês conseguem.
Obrigado mesmo, Cícero, pela entrevista. Adorei te conhecer.
É isso.
Maravilhosa a conversa.
Eu que agradeço.
Para quem te conheceu agora, onde é que a gente encontra suas redes sociais, plataformas musicais?
Vamos lá. Então, a gente é Cissa Moreira, certo? Cissa Moreira com cedilha. C-I, cedilha A, não tem dois S, não tem Y. C-I, cedilha A, Cissa Moreira. É, Luca Moreira também, né? A gente está combinando aqui. Minhas redes sociais, o Instagram é Cica, né? Não tem cedilha, então fica C-I-C-A, Cica Moreira do Rock. E em todos os outros lugares vocês conseguem me achar, Cissa Moreira. TikTok, Spotify. Minhas músicas são disponíveis em todas as plataformas. Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube. Tem meu canal também, que eu lanço meus clipes. Cissa Moreira, vocês conseguem me achar.
Isso aí, vou aproveitar fazendo um merchan também. Se você quiser rever nossos episódios, Luca Moreira Entrevista no Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. E Luca Moreira Real no Instagram. Deve ter mais outros aí também perdidos.
Muito bom.
É isso, porque todo dia nasce uma rede social nova, né?
Exato, exato. Todo dia surgiu.
Obrigado, Cícero.
Eu que agradeço, obrigada, viu?
Beijo, até a próxima.